com direito até R$ 1.000 garantidos pelo fundo. Quem tiver valores maiores ou tiver aplicado por meio de plataformas de investimento vai ter que aguardar a conclusão dessa lista de credores para pedir o ressarcimento pelo aplicativo oficial do Fundo Garantidor de Crédito quando esse processo estiver finalizado. O fundo também explicou que após a liberação, o cliente precisa transferir o valor para uma conta da mesma titularidade e reforçou alertas contra a tentativa de golpe. Portanto, atenção, nem o fundo, nem o banco entram em contato por telefone ou redes sociais pedindo senha ou informação pessoal. Se isso acontecer, desconfie e cheque essa informação.
E a tensão entre Estados Unidos e Irã aumenta a cada dia. Segundo a agência Reuters, as Forças Armadas americanas se preparam para uma operação prolongada contra Teerã. O Pedro Trito preparou uma reportagem.
O presidente americano Donald Trump disse nesta sexta-feira, na base militar de Fort Bragg, na Carolina do Norte, que uma mudança de governo no Irã seria a melhor coisa que poderia acontecer. Ao responder a uma pergunta de um repórter sobre se desejava uma mudança de regime no Irã, Trump afirmou: "Parece que essa seria a melhor coisa que poderia acontecer. Por 47 anos, eles têm falado, falado e falado. Enquanto isso, perdemos muitas vidas enquanto eles falavam."
For 47 years they've been talking and talking and talking. In the meantime, we've lost a lot of lives while they talk.
As declarações do republicano são seu chamado mais explícito até hoje para derrubar as autoridades iranianas e ocorre enquanto o governo americano pressiona Teerã para que chegue a um acordo sobre o programa nuclear. Trump se negou a dizer quem ele gostaria que assumisse o controle no país do Oriente Médio, mas acrescentou que há pessoas para isso. A imprensa americana noticiou que o Pentágono ordenou o deslocamento do porta-aviões que estava posicionado na operação contra Nicolás Maduro, na Venezuela, para o Oriente Médio. A afirmação foi de que o USS Gerald Ford e seus navios de escolta se juntarão ao grupo na região após receberem ordens para deixar a posição no Mar do Caribe. Fato é que a tensão entre os dois países deve aumentar ainda mais. Dois oficiais americanos revelaram à agência Reuters que as Forças Armadas dos Estados Unidos estão se preparando para a possibilidade de terem que realizar operações prolongadas contra o Irã, que podem durar semanas, caso o presidente Trump ordene um ataque contra o país persa. Essa possibilidade poderia resultar num conflito muito mais grave do que os anteriores entre os dois países. A revelação feita pelos oficiais, que falaram sob condição de anonimato, afeta as negociações diplomáticas de um novo acordo nuclear em curso entre Washington e Teerã. Os oficiais também relataram à agência que o planejamento em andamento é mais complexo que a Operação Martelo da Meia-Noite, de junho do ano passado, em que os Estados Unidos bombardearam instalações nucleares iranianas. Em uma campanha militar prolongada, as forças americanas poderiam atingir instalações estatais e de segurança do Irã, não apenas a infraestrutura nuclear, disse uma das fontes à Reuters.
Na Argentina, depois da reforma trabalhista passar pelo Senado, a Câmara aprovou a redução da maioridade penal de 16 para 14 anos. O presidente Javier Milei defendia uma diminuição ainda mais ampla, para 13 anos. Mesmo com a resistência da oposição, o texto passou por 149 a 100. A matéria será analisada pelos senadores ainda. O debate sobre o novo regime penal juvenil ganhou força depois do assassinato de um adolescente na província de Santa Fé. Ele foi morto por outros menores, o que gerou comoção na Argentina e reacendeu o debate.
Agora, 7 horas em ponto.
Repita.
7 da manhã.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Chega ao mercado a nova edição da revista Go Air Business. Confira a história de 141 anos de sucesso da Victorinox e saiba por que o Brasil é o segundo maior mercado de relógios da marca no mundo. Tudo sobre o Senna Tower, edifício em Balneário Camboriú com 550 metros de altura, que será o arranha-céu mais alto do país. Conheça a Bizuti, gigante de eventos corporativos que não para de crescer. E mais, carros, charutos e gastronomia. Go Air Business, disponível nas melhores bancas e points da cidade. Acesse o conteúdo do nosso app e nos siga nas redes sociais.
Você quer viver de dividendos um dia, acordar e ver dinheiro caindo na conta sem você? Isso não é um sonho impossível. A diferença é que quem vive disso aprendeu a escolher as empresas certas, as que pagam dividendos consistentes ano após ano. Eu sou Alan Gani e vou ensinar você exatamente como identificar essas empresas, analisar o histórico de dividendos e construir uma carteira sólida que gera renda passiva de verdade, do zero e passo a passo. Você vai finalmente aprender a construir patrimônio que trabalha para você, não o contrário. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece a construir sua liberdade financeira ainda hoje.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Venha participar da corrida de 105 anos da Folha de São Paulo. Uma prova pelo Centro Histórico de São Paulo, passando por grandes marcos da cidade. Você escolhe o desafio. 3 quilômetros de caminhada, 5 ou 10 quilômetros de corrida. Garanta o kit corredor com camiseta, sacochila, medalha e 3 meses de assinatura da Folha Digital. A largada será no dia 29 de março, no Vale do Anhangabaú. Aproveite os valores promocionais e inscreva-se em ticketesportes.com.br/corrida-folha-105.
Agora, você pode ter acesso exclusivo a reportagens, análises, vídeos, podcasts e informações em primeira mão no portal da Jovem Pan News. Escolha um dos nossos planos e receba conteúdo ilimitado em nosso portal. Acesse jovempan.com.br, clique em assinar e selecione seu plano. Jovem Pan News, com você onde estiver. Jovem Pan News.
7:03.
Repita.
7:03 e nós aqui com você neste sábado que tem o Jornal da Manhã ao vivo até as 10 horas, Evandro Sim.
Exatamente, temos mais 3 horas pela frente com bastante informação, análise, opinião crítica, te preparar para esse fim de semana de carnaval. E vamos aos destaques deste 14 de fevereiro. O vazamento de reunião que definiu saída de Toffoli da relatoria do caso Master gera tensão no Supremo Tribunal Federal. O ministro nega ter gravado um encontro com magistrados.
E Lula desaprova a investigação da Polícia Federal sobre Dias Toffoli. O presidente teria ficado surpreso com a apuração feita sem autorização da corte.
Presidente da CPMI do INSS, Carlos Viana, pede a André Mendonça a devolução de dados sigilosos de Daniel Vorcaro. A comissão faz uma audiência com o ministro depois do carnaval.
Departamento de Segurança dos Estados Unidos entra em paralisação parcial depois de um impasse entre republicanos e democratas sobre as regras de atuação dos agentes de imigração.
O Planalto veta desfile de ministros em homenagem a Lula na Acadêmicos de Niterói, no domingo, no Rio de Janeiro. O governo ainda proíbe o uso de verba pública em ida à Marquês da Sapucaí.
São Paulo abre desfiles das escolas de samba de 2026. Barroca Zona Sul é a última a passar pelo sambódromo do Anhembi. Agora 7:04.
Repita.
7:04.
E depois de ouvir a Polícia Federal, o ministro André Mendonça deve determinar as primeiras ações na investigação do escândalo do Banco Master. Mendonça assumiu o caso com a saída de Dias Toffoli, que é alvo de questionamentos internos, depois do vazamento de conversas entre ele e os colegas. Preste atenção na reportagem da Janaína Camelo.
O novo relator do caso Banco Master no STF, ministro André Mendonça, fez a primeira reunião com delegados da Polícia Federal envolvidos na investigação. O encontro aconteceu um dia depois que o ministro Dias Toffoli deixou a relatoria do processo. Durante 2 horas, Mendonça ouviu da PF detalhes do trabalho de apuração. Por exemplo, qual nas diligências, as provas já elaboradas e em que fase está a investigação.
A reunião foi semipresencial. André Mendonça, que está em São Paulo, participou por videochamada. O ministro pediu que seja elaborado e entregue a ele nos próximos dias um relatório com um compilado do que a Polícia Federal já tem em mãos da investigação. Isso vai facilitar a organização do gabinete na condução do caso. Só depois o ministro vai avaliar a possibilidade de levantar o sigilo máximo que foi imposto no processo pelo ministro Dias Toffoli e também avaliar o que pode ser enviado para a primeira instância.
André Mendonça foi escolhido relator do caso por sorteio eletrônico, depois que, em consenso, os ministros do STF decidiram que o processo deveria ser redistribuído. O relatório da Polícia Federal apontou citações a Dias Toffoli na perícia feita no celular de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O documento, entregue ao presidente da corte, Edson Fachin, fez menção às circunstâncias em que um juiz deve ser considerado suspeito ou impedido de julgar determinado processo. Toffoli se manifestou publicamente, admitindo ser sócio com dois irmãos dele em empresa que chegou a negociar com fundos de investimentos ligados ao Banco Master. O ministro negou qualquer relação financeira com Vorcaro. A redistribuição do processo foi decidida em reunião entre os ministros do STF, que durou quase 3 horas, no gabinete da presidência do Supremo, que fica no terceiro andar do prédio. O encontro foi a portas fechadas, sem a presença de assessores. Presencialmente estavam 8 ministros. Luiz Fux e André Mendonça participaram por videochamada. Reportagem do portal Poder 360, publicada horas depois, revelou detalhes da reunião, com trechos de falas dos magistrados. Conta que Toffoli recebeu apoio de 8 ministros para permanecer na relatoria do caso Master. Que Fachin defendeu colocar em votação uma arguição de suspeição do ministro. E que Carmen Lúcia gostaria de ler melhor o relatório da Polícia Federal. Boa parte dos ministros teriam também criticado o relatório da PF. Flávio Dino teria chamado o documento de lixo jurídico. Nunes Marques chamou o relatório de absurdo e que poderia dar brecha para que um juiz de comarca do interior seja comandado pelo delegado local. Gilmar Mendes teria dito que o relatório seria um modo da Polícia Federal revidar as decisões que Toffoli tomou ao longo do processo e que contrariaram a PF. Os detalhes da reportagem levantaram suspeitas sobre a possibilidade da reunião ter sido gravada. Dias Toffoli nega ter gravado os colegas.
Bom, vamos conversar aqui com as nossas comentaristas que já estão conosco no Jornal da Manhã, Mônica Rosenberg e Jess Peixoto. Que bom recebê-las aqui e compartilhar essa tela com vocês. Quero começar contigo porque cria-se um clima terrível no Supremo Tribunal Federal, que começa com as atitudes de Dias Toffoli ao, digamos, fazer a relatoria desse caso relacionado ao Banco Master e que agora se amplia quando os ministros precisam fazer praticamente uma convenção para definir como que eles vão proteger a si mesmos e a instituição. Como é que se avalia a maneira como essa novela tem degringolado, hein, Jess Peixoto? Bom dia.
Bom dia. Então, Evandro, eu vejo que essa novela, ela tem sido uma novela não muito feliz para o povo brasileiro, porque ela está colocando, neste momento, um holofote sobre o Supremo Tribunal Federal, que é um holofote negativo, principalmente em relação à credibilidade, tendo em vista que ali nós temos agora com clareza e admissão do próprio ministro Dias Toffoli, que ele era o sócio do resort ali da rede que fez a venda para o grupo de Vorcaro. Então, tendo em vista esta relação, que é sim econômica, a incomprovável, a relação de foro íntimo, amizade ou privado, não sabemos o que há em tudo deste relatório da PF, é muito constrangedor que ele tenha aceitado ser relator, tomado decisões de sigilo e até mesmo removido da CPMI ali do INSS, certo acesso a tudo que estava ali dentro daquele celular, daqueles documentos. E depois, vale lembrar, no dia seguinte ao relatório da PF, ele ainda foi pedir, entrou com uma solicitação para a PF passar todos os documentos. Então, são vários problemas. E aí, a solução do Supremo Tribunal Federal foi para evitar a suspeição formal, que provavelmente seria solicitada pela Procuradoria-Geral da República, fazer ali essa saída honrosa, que talvez possa até ser honrosa na perspectiva deles de não ser removido, mas que não é tão honrosa para a corte, no sentido de proteger a instituição.
Mônica Rosenberg, nós já vimos ontem, inclusive, embates entre os ministros com outras discussões envolvendo principalmente Dias Toffoli e André Mendonça, justamente o novo protagonista desse caso do Banco Master. A minha pergunta e o pedido de análise para você é justamente sobre essa crise, que num primeiro momento estava instalada de forma muito nítida externamente, com a crise de imagem do Supremo Tribunal Federal frente à opinião pública, mas que também está escalando internamente, inclusive com os trechos que foram vazados dessa reunião, com ministros trazendo trechos de defesa, outros demonstrando também certa insatisfação com a condução de Dias Toffoli enquanto esteve relator neste caso. Eu gostaria que você explicasse para a gente justamente esse cenário interno. O STF também está fragilizado internamente?
Bia, bom dia.
Bom dia.
Bom dia, Evandro. Bom dia, Jess. Bom dia a você que está aí se informando neste sábado de carnaval aqui na Jovem Pan. Realmente, esta questão tem duas formas de ser vista. A primeira é essa que você colocou, a crise de confiança e a fragilidade do STF. Mas eu gosto de ver sempre o copo meio cheio, porque a verdade é que até o dia de ontem, nós estávamos vendo um relator que estava tratando este processo de uma forma muito estranha. Puxou para o STF um processo que poderia ter ficado na primeira instância, porque até agora não apareceu ninguém, apesar de todo mundo saber que ali tem material para derrubar a República, não apareceu nenhum dos investigados que teria foro especial, nem dos denunciados e nada. Então, puxou de forma muito estranha, decretou esse sigilo máximo, o tratamento das provas, o tratamento dos peritos. Toda a relatoria de Toffoli foi muito esquisita, para usar uma palavra leve. E aí, na hora em que o STF, como instituição, fala, precisamos dar um basta, na hora em que aparecem as gravações, as conexões de Toffoli com Vorcaro no celular do Vorcaro, o Supremo ali disse, chega, daqui não passa, fizeram uma reunião a portas fechadas e a decisão foi, ele será afastado da relatoria. Isso é muito positivo, tinha gente achando que o Toffoli seria o relator até o final do processo e aquilo sim era preocupante. Então, ao mesmo tempo em que isso mostra uma fragilidade e que esse vazamento mostra que talvez Toffoli estava isolado e que há um racha interno, isso é bom, para a sociedade isso é bom. Ele sai, não foi declarada a suspeição. Isso é igual ao impeachment de presidente, em que eles renunciam para antes de serem impeachados mesmo, para não perder seus direitos políticos. Isso é comum, isso acontece, faz parte da democracia. E esse debate interno é saudável. A gente tem que estar sempre preocupado quando existe unanimidade, todo mundo concordando. Então, que bom que foi exposto. Não sabemos quem foi que vazou isso. Tinha dois ministros que estavam em casa, talvez foram eles, nunca saberemos. O que sabemos é, quanto mais transparência, quanto mais a sociedade está enxergando o que acontece lá dentro, os ministros podem se mostrar frágeis, mas a instituição sai fortalecida.
O presidente Lula teria ficado surpreso com o ato federal na condução das investigações que acabaram causando essa crise no STF. Apesar disso, Lula teria concordado com a saída de Toffoli da relatoria do caso. O destaque é de André Anelli.
O presidente Lula teria ficado surpreso com o fato de a Polícia Federal ter investigado o ministro Dias Toffoli sem autorização do STF, a partir de mensagens encontradas no celular de Daniel Vorcaro, dono do Master. Em conversas reservadas, Lula avaliou que a PF não deveria ter cruzado informações, mas sim feito um relatório apenas informativo sobre o conteúdo encontrado no celular. A avaliação é de que o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, deveria ter primeiro submetido o material da investigação à Procuradoria-Geral da República e não ter levado o relatório diretamente ao presidente da Suprema Corte, ministro Edson Fachin. As informações são do portal Metrópolis, que destaca ainda que, embora tenha discordado do método da PF, o presidente Lula concordou que o melhor caminho para Toffoli era deixar a relatoria do caso. Até o momento, Lula não se manifestou publicamente sobre a troca no STF. De Brasília, André Anelli.
Repercussão jurídica e, obviamente, muita repercussão política em torno da crise no STF envolvendo o caso do Banco Master. Jess Peixoto, qual que é a sua avaliação sobre essa crítica ali meio intermediada que Lula fez à corporação da Polícia Federal, da qual está também sob o chapéu do governo federal?
Eu acho que é uma crítica particularmente lamentável em relação à forma como nós deveríamos valorizar e respeitar o trabalho da Polícia Federal. E aqui é importante ressaltar que a atitude da PF não foi de decidir investigar um ministro do Supremo Tribunal Federal. A atitude da PF foi fazer o seu trabalho em relação à investigação em curso que envolve o Banco Master. Então, na posse e nas informações tidas no celular de Daniel Vorcaro, que foram apagadas e a PF conseguiu recuperar, tinha ali vários pontos em relação a possíveis autoridades, entre eles o ministro Dias Toffoli. E a partir disso foi feito esse relatório. Embora esse relatório, tem muita gente agora falando, a suspeição cabia PGR, tudo bem. Mas na lei orgânica da magistratura, se coloca questões em relação a quando há algum tipo de indício de alguma coisa que pode não estar muito correta e envolve uma autoridade ou um juiz. E por isso eles teriam procurado o membro da corte que cabia, que é o presidente Edson Fachin. Então, quando a gente olha para isso, até o regimento interno do Supremo, muitas questões, e passa a bola para uma visão de que a PF decidiu pesquisar, investigar o ministro, não é real. A grande questão ainda era Daniel Vorcaro e isso chegou até o ministro. Eu acho que nós temos que valorizar e aplaudir o trabalho da Polícia Federal.
Mônica Rosenberg, eu fico imaginando, né, a reação dos representantes da Polícia Federal depois deles terem batalhado tanto para que esse caso pudesse prosperar, mesmo diante de todas as decisões bastante incoerentes e intrigantes que foram tomadas pelo relator Dias Toffoli, né? É como se a Polícia Federal tivesse lutado contra tudo e todos para não deixar que o caso Master virasse mais um ali que, a interesse dos poderosos, não prosperasse. E aí, de repente, depois de fazer todo esse trabalho, vem o seu chefe, digamos assim, e fala que você está errado em conduzir dessa maneira. Oxe, como é que você avalia, hein, Mônica Rosenberg?
É exatamente isso. O presidente é o chefe supremo da Polícia Federal. Então, que ele esteja criticando o trabalho corretíssimo, louvável, admirável da polícia, é um sinal de que talvez esteja na hora de Lula deixar de ser presidente do Brasil. Porque na hora em que ele... fala um absurdo desses, ao invés de agradecer, vale lembrar que nos primeiros mandatos de Lula, a PF tinha força, tinha autonomia e fazia investigações relevantes que levaram a Lava Jato ter a força que teve. Ele foi muito aplaudido por ter deixado a Polícia Federal trabalhar e produzir justamente as provas, os elementos de investigação que levaram à sua própria prisão. E hoje, na hora que está acontecendo uma investigação importantíssima que envolve não só a figura do presidente, não só a figura de ministros, mas de vários níveis e de vários poderes da República, agora ele está criticando uma investigação que está sendo bem feita. Vale lembrar que nesse caso Master, já houve, o holofote foi jogado sobre o Banco Central para discutir se o Banco Central tinha feito certo ou não. Depois ele foi jogado sobre a Polícia Federal, ele está sendo jogado para todo lado, menos para onde importa, que é quem são os verdadeiros responsáveis por permitir que a fraude do Banco Master extrapolasse um nível tão gigante de corrupção. Lula deveria agradecer.
E olha, uma falha está provocando ou provocou apagão em cidades da Grande São Paulo depois do temporal. A nossa repórter Danúbia Braga está ao vivo conosco e vai trazer os detalhes agora. Mais uma vez, hein, Danúbia? Bom dia.
Exatamente, Cine, bom dia para você, bom dia a todos. Dessa vez na região metropolitana de São Paulo. Então, a cidade ali, os locais estão sendo afetados: Mairiporã, Cabreúva, Caieiras, Francisco Morato e também Franco da Rocha. Ontem, por volta das 7:30 da noite, um temporal, muita chuva, rajadas de vento de forte intensidade, áreas de alagamento, então fizeram com que uma falha numa linha de transmissão em Mairiporã deixasse todas essas regiões sem energia elétrica. Em torno de 545 mil pessoas são moradores de todas essas regiões que estão sem energia elétrica. A transmissora ISA Energia Brasil informou então que equipes trabalham em conjunto com a concessionária Electro, Neoenergia, que atende esses municípios justamente a fim de restabelecer então a energia elétrica. A Neoenergia também diz que teve um desligamento na linha de transmissão operada pela empresa ISA Energia, o que impactou essas subestações para o fornecimento de energia elétrica para essas cidades. A empresa diz também que mobilizou já as suas equipes e acionou também os órgãos competentes. Então, ontem, por volta das 7:30 da noite, todo mundo ficou no escuro. E aí, é claro, agora leva um tempo para restabelecer essa energia elétrica. As pessoas estão preocupadas, uma vez em que tem diversos alimentos, a gente sabe também, feriado prolongado, então também é uma dor de cabeça. Para hoje tem previsão de mais chuva, então essas pessoas ficam ainda mais nervosas na expectativa de que logo seja restabelecida a energia elétrica. Francisco Morato, prefeitura, diz que acompanha junto, então, as operadoras essa situação, pede calma para a população. Franco da Rocha também diz que não tem prazo para o restabelecimento da energia elétrica. Caieiras também foi prejudicada, então, claro, é um assunto muito importante que a gente vai seguir acompanhando de perto. Mas, segundo a ISA Energia, foi constatado um defeito no trecho de responsabilidade da distribuidora, ou seja, a Eletroneo Energia. É claro que é um assunto que a gente vai seguir aqui de olho. Volto com vocês.
Obrigado, Danúbia Braga. Um abraço para você. Até mais.
7h21.
Repita.
7h21.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem lideram que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 16h, inscrição acabava 00h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
O Marechal da Vitória era um homem que sempre estava brincando e falando com todo mundo e apertando todo mundo. Temos que ganhar. O Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. O mundo inteiro em campo. E o Brasil, mais uma vez, em busca do Hexa. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção.
Jovem Pan.
Se liga! Se liga na Pan!
Alô, São Paulo! O carnaval tem endereço certo. E ele é com a Jovem Pan. A Jovem Pan entra de vez na folia e leva o som pra rua. No dia 21 de fevereiro, a partir do meio-dia, a Rua dos Pinheiros se transforma no palco do bloco Borbulha de Amor Jovem Pan.
Esse carnaval virou mania, se liga na Pan!
É música, energia e o clima que só o carnaval de rua tem. Chama os amigos, ocupa a cidade e vem curtir com a gente. Bloco Borbulha de Amor Jovem Pan. 21 de fevereiro, meio-dia, Rua dos Pinheiros. Carnaval é com a Jovem Pan.
Eu vou.
Começamos no rádio. Conquistamos o digital. Fortalecemos a TV fechada. E agora, damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia, com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta, Canal 51.
Panflix, a rádio que virou TV, na mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
Você, conectado com a informação. Rádio e internet.
Jovem Pan News.
Agora 7h24.
Repita.
7h24. A Polícia Civil confirmou a morte de Benício Araújo Machado, de 8 anos, que é o segundo filho do secretário de governo de Tumbiara, Thales Naves Alves Machado. Menino estava internado em estado gravíssimo na unidade de terapia intensiva do Hospital Estadual de Itumbiara desde a noite de quarta-feira, quando foi baleado pelo pai, que tirou a própria vida em seguida. O irmão mais velho, Miguel Araújo Machado, de 12 anos, também não resistiu aos ferimentos, morreu depois de ser atingido.
Um estudo publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada diz que o mercado de trabalho pode absorver a mudança na escala com o fim da 6x1. No entanto, boa parte do setor produtivo não tem essa convicção. É o que mostra a reportagem de Matheus Dias.
Pautado no Congresso, o debate perante o fim da jornada de trabalho 6x1 ainda causa divergências entre representantes da indústria. A Federação dos Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo defendeu em nota que qualquer mudança no regime de trabalho seja baseada em estudos técnicos sobre impactos assistenciais, trabalhistas e econômicos, e que manifesta preocupação com a possibilidade de o debate ser acelerado em razão do contexto eleitoral, sem a devida análise responsável. O Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos, Sindusfarma, cita que no caso da indústria farmacêutica, os efeitos diretos tendem a ser limitados, sendo que há mais de uma década, por meio de negociação coletiva, o setor já opera com jornada de 40 horas semanais. Porém, é necessário avaliar os impactos indiretos, como cadeia de fornecimento, que envolve insumos, logística, transporte, embalagens, manutenção industrial e diversos prestadores de serviço, que ainda funciona majoritariamente sob a jornada de 44 horas semanais. O setor defende que no Brasil os índices de produtividade têm apresentado estagnação e que mudanças estruturais dessa magnitude demandam análise técnica aprofundada. A Sindusfarma ainda finaliza a nota dizendo que o momento requer equilíbrio, responsabilidade e compromisso com dados concretos. Outro setor que se posicionou foi a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, por meio do presidente João Martins, que disse ser contra a imposição do fim da escala 6x1. Ele disse que o próprio setor da agricultura vai achar uma forma de se adequar a essa nova realidade e afirmou que um mercado econômico aquecido não é justificativa para a imposição, já que, segundo ele, no Brasil existe um desemprego mascarado. A Transpetro, subsidiária da Petrobras, disse que não adota esse modelo de escala para seus empregados próprios. A companhia esclarece que os regimes e escalas de trabalho estão definidos em seus acordos coletivos de trabalho, firmados juntos aos sindicatos que representam cada categoria profissional. E reforça que qualquer alteração nas condições de trabalho segue necessariamente os trâmites de negociação coletiva, previstos na legislação e nos acordos vigentes. O CEO da empresa brasileira G4 Educação diz que o debate não deveria ser a prioridade.
A gente está vivendo um momento da humanidade que trabalho está sendo completamente ressignificado com inteligência artificial. Várias posições, cargos e formatos de trabalho estão sendo incinerados do mundo, da realidade. Eu acho que a gente, como país, discutir a escala agora realmente está tendo a discussão errada, fora de contexto. Acho que a gente deveria estar falando de eficiência, produtividade e o novo trabalho, o futuro do trabalho, e não a questão da escala.
Já o CEO da empresa Biscoité diz que é a favor do fim da jornada de trabalho 6x1.
A gente acabou de implantar o 5x2 na Biscoité. A gente tem lojas em shopping. Está cada vez mais escassa para ser pessoas boas. Como o nosso propósito é encantar as pessoas, a gente saiu na frente e implantou o 5x2 nas nossas lojas. Eu acho que essa pauta ela é polêmica, ela é complexa, mas eu acho que se você consegue fazer isso, você tem as pessoas muito mais felizes, tem uma atração muito mais fácil de pessoas boas. Então, no momento onde ser atrativo para reter as pessoas é uma coisa legal, a gente saiu na frente aí. Mas ela aumenta o custo do varejo, que já está bastante estrangulado.
Uma pesquisa realizada pela Flash e pela Fundação Getúlio Vargas mostra que a fadiga dos funcionários reflete diretamente na produtividade. De acordo com o levantamento, trabalhadores em escala 6x1 apresentam índice de engajamento de 40%, abaixo da média nacional, e com maior incidência de sintomas de desgaste psicossocial, como ansiedade e insônia. Colaboradores em empregos com semana de 4 dias mostram engajamento de 53%. Em 2025, apenas 39% dos trabalhadores brasileiros se declararam engajados, o menor nível desde o início da série histórica.
Jess Peixoto, me chamou a atenção nessa reportagem do Matheus Dias que ele trouxe ali dois CEOs, dois representantes diferentes de empresas, um deles se posicionando de forma contrária ao fim da escala 6x1, o outro falando que ela é super viável dentro da empresa dele, e a gente poderia considerar que isso é uma prova de que cada empresa conhece a própria realidade. Então, se o Congresso, através também dessa pressão do governo, realmente aprovar o fim da escala 6x1, também seria um caminho de engessar uma regra como se todo mundo tivesse dentro do mesmo balaio, o que na prática não funciona?
Perfeita colocação, eu acredito exatamente nisso. E mais do que isso, quando a gente olha para os dados divulgados, por exemplo, a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, calculou ali uma possível questão econômica de aproximadamente 178 bilhões ano em relação ao custo que isso terá. E esse custo, ele vai ser repassado para o consumidor. Esse custo vai ser repassado para possíveis até mesmo demissões ou um investimento maior nos sistemas, como um dos CEOs colocou, sistemas de automatização, os sistemas usando inteligência artificial, maquinário. Então, isso com certeza contribui para isso. Então, não basta olhar a medida como a proibição da escala 6x1 da perspectiva de as pessoas merecem mais descanso. Todo mundo merece mais descanso. Mas a grande questão é como economicamente nós podemos viabilizar isso sem diminuir salários, sem aumentar desemprego e sem aumentar a informalidade, que é um problema gigante no nosso país. Mais de 38% das pessoas estão em condições informais, as quais elas não têm benefício nenhum trabalhista. Uma outra parcela considerável está caminhando para a pejotização, que também não vai ter essas configurações trabalhistas. Então, esta medida, embora ela responda o anseio, ela seja muito populista, ela não muda ou transforma a realidade social da forma como as pessoas imaginam. E o que acontece? Se o CEO dessa empresa, veja, ele já fez essa adaptação sem a medida e ele gostou e ele pode arcar com isso e a empresa consegue viver essa realidade, que ótimo, muitos empresários estão fazendo isso. Mas e o pequeno comerciante? E o pequeno empreendedor? As pequenas e as médias empresas são que fazem o Brasil acontecer. Algumas delas não vão ter essa disponibilidade. E vale lembrar, as duas medidas que estão hoje no holofote são para a transformação da 4x3, que sairia das 44 horas para 36 horas. Isso é muito relevante.
Mônica Rosenberg, eu queria também falar contigo um pouco sobre a romantização de toda essa situação num país que tem uma característica já bastante perceptível, mesmo com a escala que é dominante hoje, que é o fato de boa parte das pessoas já ter uma segunda atividade além do trabalho. Então, quando se fala sobre a escala 6x1, se fala muito como se a pessoa fosse ter muito mais descanso, sem pensar que na realidade da maioria ela já ocupa o que ela teria de descanso justamente para obter uma renda maior, para lidar com os custos que ela tem para viver num país onde se taxa tanto, onde o custo de vida já é aumentado exatamente por conta dos impostos que não oferecem para a gente a retribuição que a gente deveria receber. Como é que você avalia essa realidade e o quanto a escala 6x1 não está levando em conta a situação destes brasileiros que já fazem mais de uma atividade para sobreviver?
Exatamente isso, Evandro. É real, o trabalhador brasileiro paga muito em impostos, recebe nada do Estado, e aí a gente está discutindo uma pauta de proibir a 6x1, que no fundo é uma grande pauta eleitoreira. A discussão do emprego tem que acontecer no Brasil, a NR1 da saúde mental já está aí funcionando e não produzindo os efeitos que se achou que iam existir, e aí vem a esquerda com uma pauta que é eleitoreira, porque todas as pautas identitárias já perderam a sua relevância, perderam a sua força, e o que resta para a esquerda, que está há anos e anos no poder e não resolveu o problema da fome, o problema da miséria, está perdendo o seu substrato, a sua legitimidade, são pautas como essa. E aí vai para o Congresso essa discussão, sendo que nós sabemos que não é isso que vai resolver. começou agora uma conversa de, então, em vez da 4x3, vamos debater a escala 5x2, que faria mais sentido, mas não é no Congresso que isso vai ser resolvido, não é por lei. Essa discussão passa pelo mercado, passa pelas leis da economia. Infelizmente, os nossos deputados e parlamentares não estudaram a economia o quanto deveriam para entender que existem outras regras, a regra da oferta e da procura, que regem, e que se não houver uma discussão sobre produtividade, sobre justamente a oferta de emprego, sobre as questões que foram citadas muito bem na reportagem da inteligência artificial e tudo isso, os empregos dos jovens que estão entrando na faculdade hoje, não existem os empregos, que onde eles vão trabalhar quando saírem, esses empregos sequer existem hoje. Toda essa discussão tem que ser feita, mas não é um debate eleitoreiro no Congresso Nacional apenas que vai achar as soluções que nós precisamos. Lá o que eles estão buscando não é solução, é voto, e não é assim que esse problema tão sério vai ser resolvido.
E o Brasil terminou 2025 com 81 milhões de inadimplentes. Para Denise Campos de Toledo, o trabalhador brasileiro está precisando controlar gastos. Acompanhe.
A safra de balanços dos grandes bancos referentes ao fechamento de 2025 acabou confirmando, em certa medida, as preocupações com endividamento e inadimplência elevados. Se percebe uma intenção de redirecionamento das carteiras de crédito, de uma maior reserva para créditos duvidosos. Isso independentemente do atraso de mais de 90 dias que o Banco do Brasil teve com um único cliente, a Braskem, no valor de 3,6 bilhões de reais, que teria sido quitado em janeiro. Mas o Brasil terminou 2025 com 81,2 milhões de pessoas inadimplentes, o que equivale a 48,7% da população adulta, segundo a Serasa. O volume total de dívidas ativas chegou a 518 bilhões de reais. Já não são mais atrasos pontuais, mas acúmulo de parcelamentos, muitas vezes em diferentes modalidades de crédito, o contexto que passa a ter caráter mais estrutural e não apenas pontual. Bancos e cartões de crédito respondem por mais de 26% do total, seguidos por contas básicas como água, luz e gás e também as financeiras. E a situação não mudou muito neste começo de ano. Há diferenças na apuração, mas segundo a Confederação dos Lojistas e o SPC, 73,3 milhões de brasileiros estavam com o nome negativado em janeiro, alta de 9,4% sobre janeiro do ano passado. A taxa de inadimplência cresceu 9,4% em 12 meses. Por mais que os juros elevados colaborem para o aperto financeiro, é uma situação que chama atenção, principalmente pelos bons números do mercado de trabalho, com o desemprego no menor patamar histórico e avanço da renda acima da inflação. Mesmo que o custo de vida esteja alto, o aumento do poder de compra tem até dificultado o controle da inflação pelo Banco Central. É um dos motivos da demora no início do corte dos juros. Portanto, por trás desses atrasos de pagamento, tem um descontrole dos gastos, o que traz preocupações de uma expansão menor da economia este ano, até pelos juros elevados, que afetam também as condições do emprego. No final do ano passado, indústria, comércio e serviços mostraram perda de ritmo.
O ministro do Empreendedorismo afirmou que está pronto para concorrer ao governo de São Paulo. A reportagem é de Misael Mainetti.
Apto para jogar essa partida. É assim que se define o ministro do empreendedorismo, Márcio França. Ele que é do PSB e faz parte do governo Lula. Ele é pré-candidato para tentar essa disputa ao governo de São Paulo. E disputado, né? Porque tem um forte nome contra Tarcísio de Freitas, do Republicanos, que vai tentar a reeleição. Então, é oficial, ele já fez várias declarações durante o ano passado que tinha o interesse de tentar o governo de São Paulo e agora ele pode disputar com nomes importantes que ainda estão para ser definidos. E a gente fala de Simone Tebet, ministra também do governo Lula, pelo MDB, uma figura mais de centro. A gente também menciona aqui o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, do mesmo partido, PSB, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do PT. Esse parece ser o preferido do presidente Lula, que estaria fazendo pressão barra tentando convencer o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O ministro do empreendedorismo, Márcio França, deu uma entrevista à revista Veja usando vários jargões de futebol, falando que está apto para jogar essa partida. De acordo com ele, as eleições desse ano, Lula versus Flávio Bolsonaro, vão ser mais difíceis que as eleições de Lula versus Jair Bolsonaro, ambos do PL.
E a Acadêmicos de Niterói abre o desfile do grupo especial A Elite das Escolas de Samba do Rio de Janeiro no domingo de carnaval, a partir das 10 da noite. A agremiação já ganhou um título, a estreante de maior repercussão. Tudo por causa do enredo que vai homenagear o presidente Lula. Em ano eleitoral, a escolha da escola virou polêmica nacional, até com a acusação de que estaria sendo favorecida com verbas do governo para fazer propaganda antecipada. Já o governo minimiza críticas. Vamos acompanhar na reportagem do Rodrigo Viga.
O presidente da Embratur, a empresa brasileira de turismo, Marcelo Freixo, rechaçou a posição de alguns oposicionistas do governo Lula que o enredo na Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, do Grupo Especial, nesse ano de 2026, seja panfletário e uma campanha política explícita para Lula, que este ano vai tentar a reeleição. Isso já gerou muito debate, discussão e até mesmo ações movidas na justiça por representantes do campo da direita e partidos políticos. Nenhuma delas conseguiu prosperar até o momento. A Acadêmicos de Niterói está chegando agora ao grupo especial do Carnaval do Rio de Janeiro. Venceu a série de acesso no ano passado e ainda no segundo semestre de 2025, escolheu um enredo que conta a história do presidente Lula, desde a infância, no interior de Pernambuco, até a chegada ao Palácio do Planalto. Freixo destacou em entrevista à Jovem Pan que a distribuição de recursos foi igualitária a todas as escolas de samba. Somente Embratur viabilizou 12 milhões de reais, 1 milhão para cada escola, e que a escolha do enredo é algo que compete à escola de samba. Não existe qualquer tipo de influência ou ingerência no Palácio do Planalto.
As escolas têm liberdade de escolher os seus enredos e é uma responsabilidade da escola, né? O que a gente tem que fazer como iguais. Foi isso que a Embratur fez. A Embratur ano passado patrocinou o carnaval, deu 12 milhões e fez um convênio com a Liga, né? Esse ano repetiu o mesmo valor com a Liga, e a Liga que faz a distribuição pelas escolas igualmente. Então não tem nenhum favorecimento, não tem nenhuma coisa que favoreça mais uma escola do que outra. E o enredo é a responsabilidade de cada escola. As escolas escolhem. O que a gente não pode fazer é misturar, usar isso politicamente, realmente não pode. Não será feito, não pode ser feito. Agora, que o carnaval tem que ser patrocinado, evidente que tem que ser patrocinado, porque é uma festa que promove o Brasil no mundo.
Lula vai estar na Marquês de Sapucaí, abertura do grupo especial, de domingo para segunda-feira, acompanhando de perto o desfile da Acadêmicos de Niterói, que vai contar a história de Lula desde criança até a chegada ao Palácio do Planalto. Um forte esquema de segurança foi montado para a presença do presidente Lula, ministros de Estado e da primeira-dama Janja da Silva. A ideia, segundo fonte da Jovem Pan, é assim que a Acadêmicos de Niterói estiver evoluindo, se aproximando do camarote da prefeitura, o presidente Lula desça, vá até perto da pista, cumprimente alguns componentes e retorne ao camarote. O objetivo é evitar prejuízos à evolução da escola de Niterói e, principalmente, que haja ali uma configuração de campanha pré-eleitoral na Marquês de Sapucaí. Do Rio, Rodrigo Viga.
Dias Peixoto, esse é o tipo de história que já nasceu errada, né?
Já nasceu errada e vou até além. Recentemente, agora nessa semana, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, analisou um pedido ali em relação à suspensão desse desfile do Partido Novo, e nas colocações de todos os ministros, e pego aqui especialmente a da ministra Carmen Lúcia, a razão pela qual eles não acatam é a questão de não haver censura, de não ter censura.
Talvez vale mencionar que em 2022, quando o Brasil Paralelo foi lançar um documentário, Quem Mandou Matar Jair, a censura foi a opção e foi até dito pela mesma ministra que haveria ali uma razão de proteção. Aqui eles não notam a mesma razão e eles colocam também, na mesma medida, que os ilícitos podem acontecer. E eu acho que é muito importante ressaltar isso para a nossa audiência qualificada. É, a campanha eleitoral e a decisão do TSE não é que não é uma campanha premeditada ou antecipada, mas que nós não sabemos o que estará presente no desfile. Então, precisaria se esperar para ver se esses possíveis ilícitos podem se configurar ali, até mesmo na postura dos ministros, da primeira-dama, do próprio presidente. É por isso que a Advocacia-Geral da União, o ministro Sidônio, tem tido uma postura de lembrar da contenção. Eles estão tentando conter o risco da possibilidade dessa situação gerar, quem sabe, uma inelegibilidade, como foi no caso do bicentenário da independência, que levou à inelegibilidade do então presidente Jair Bolsonaro. E várias questões são possíveis aqui. É um risco que, na minha visão, não valeria nem à escola, nem ao Brasil e muito menos ao presidente da República. Não caberia ter esse desfile em um ano eleitoral, que há um ano ele tivesse informado que era mais apropriado fazer no ano seguinte.
Daqui a pouquinho, Mônica Rosenberg também traz análise sobre esse assunto. Antes, nós vamos registrar também que o Palácio do Planalto vetou a participação de ministros no desfile da Acadêmicos de Niterói no domingo, no Rio de Janeiro. É a escola, ainda dentro desse assunto, que vai homenagear Lula. A reportagem é de Matheus Dias.
Na tentativa de evitar repercussões negativas acerca de propaganda antecipada, o Palácio do Planalto vetou a participação de ministros no desfile da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, nesse domingo. Ao mesmo tempo, a advocacia estipulou regras para integrantes do governo que queiram acompanhar o desfile. Entre elas, a proibição do uso de recursos públicos para viagem, não solicitar voos da Força Aérea Brasileira e não transmitir o desfile em redes institucionais do governo. A homenagem da Sapucaí, porém, terá a presença confirmada do presidente Lula, que ficará no camarote da Prefeitura do Rio, acompanhado do prefeito Eduardo Paes. A primeira-dama Janja da Silva vai marcar presença no último carro alegórico da Acadêmicos de Niterói.
O ex-marqueteiro do PT, João Santana, que participou da campanha política de Lula em 2006 e da ex-presidente Dilma Rousseff em 2010, publicou um vídeo nas redes sociais criticando a participação do presidente e da primeira-dama Janja da Silva no Carnaval do Rio de Janeiro. Segundo ele, a exposição pode ser muito mais negativa do que, de fato, ajudar na articulação para a reeleição do presidente.
Me parece que se produzirá um cenário de soma negativa, onde todos saem perdendo. A relação carnaval-política sempre foi um jogo de equilíbrio delicado. O maior risco, no caso da Acadêmicos de Niterói, não é o de vaias, mas sim a repercussão fora das bolhas de batucadas ou de porradas espalhadas Brasil afora. Isso é o que conta. Imagine qual será a reação no interior de São Paulo, em outros bolsões do Sudeste e do Sul, onde Lula precisa desesperadamente de votos. Imagine no meio evangélico. Carnaval se presta mais para demolição do que para construção de imagem de político.
A Escola Acadêmicos de Niterói participa do grupo especial pela primeira vez e vai apresentar um enredo em homenagem ao presidente da República, com o tema Do Alto do Mulungu Surge a Esperança. Lula, o operário do Brasil. A oposição alega que o desfile pode estar disfarçado de propaganda eleitoral. Os partidos Novo e Missão protocolaram pedidos ao Tribunal Superior Eleitoral para tentar barrar a agremiação. As duas solicitações foram negadas sob justificativa de censura. Porém, a corte do TSE afirma que vai analisar a apresentação para verificar qualquer tipo de propaganda ilegal. Ao mesmo tempo, o fato da primeira-dama desfilar junto da escola gera repercussão negativa. Mas o coordenador do grupo Prerrogativas, Marco Aurélio de Carvalho, diz que não há para barrar a esposa do presidente, já que ela não recebe os mesmos recursos públicos que os ministros do governo. Dentro da base governista, a opinião também está dividida. Parte dos aliados vê com preocupação as presenças de Lula e Janja no evento, devido à exposição de vaias e críticas futuras da oposição. Enquanto outra parcela acredita que o presidente pode aumentar a popularidade em uma zona eleitoral importante para as eleições.
O que fica de grande questionamento em torno disso é o timing, né, Mônica Rosenberg? A gente estava até comentando aqui nos bastidores, a propaganda eleitoral, o pedido de votos, não são mecanismos ilegais, muito pelo contrário, eles são necessários para que a população possa conhecer os candidatos. Mas existe um prazo para que isso seja válido. A Justiça Eleitoral estabelece que somente em 16 de agosto pode efetivamente iniciar a campanha eleitoral. Nada comprovado até aqui de que o enredo da escola de samba, o desfile, vão caracterizar essa campanha, mas justamente porque a gente não sabe o que terá nessa apresentação. Os ministros não podem participar, mas a primeira-dama deve marcar presença.
A primeira-dama é presença já confirmada, vai estar até em carro alegórico. E outra, para quem escutou o samba enredo, a música fala repetidamente o número do partido. Falar número é extremamente proibido antes da campanha. Então, quando a reportagem fala, vamos ver se haverá propaganda ilegal, já está claro que haverá propaganda ilegal. Pago com dinheiro público, essa escola recebeu verba pública, no mínimo, pelos princípios da gestão, deveria... para que algo que configura nitidamente crime eleitoral estivesse acontecendo com dinheiro público. Vale lembrar que todas essas regras eleitorais não é para atrapalhar candidato, é para garantir que todo mundo chegue no pleito em igualdade de condições. Quem tem a máquina já está favorecido. E aí o que nós estamos vendo é que todo mundo está achando normal uma escola usando dinheiro público que vai fazer campanha eleitoral antecipada claramente, e vamos aguardar, porque com certeza no dia seguinte haverá desses mesmos partidos que são firmes e que são ideológicos, Novo e Missão, pedindo a impugnação, e esperamos que isso seja de forma muito clara abordado pelo TSE, porque vale lembrar, a Selma Arruda, que era o Moro de Saias, teve o seu mandato após ter sido eleita cassado porque fez propaganda antecipada e abusou do poder econômico.
E o departamento que comanda o Serviço de Imigração dos Estados Unidos está paralisado por um dentro do Congresso norte-americano. Vamos ao vivo com o nosso Eliseu Caetano, que chega também ao nosso fim de semana aqui no Jornal da Manhã. Bem-vindo, meu amigo. Conta essa história pra gente. Bom dia.
Alá, alá, mas que calor. Não tem carnaval para Evandro Cine, viu? Muito bom dia.
Claro que tem, meu filho. 7h51 da manhã. Eu nem estaria no bloquinho nesse momento, mas você me aguarde à tarde.
Para, que a gente sabe que você queria estar num bloquinho às 7 horas da manhã, porque lá no meu Rio de Janeiro essa hora já tá fervendo, bombando, como a gente diz, viu? Você e Dona Bia aí, mas vai todo mundo ir pro Unidos do Bloquinho de Papel e Caneta na Mão, porque tem muita informação aqui para nossa audiência da Jovem Pan. A gente vem chegando ao vivo, direto dos Estados Unidos. Muito bom dia novamente para você, Cine, Bia e todo mundo ligado, acompanhando a nossa programação especial nesse sábado de carnaval. Bom, aqui nos Estados Unidos as notícias não são nada boas, pelo menos não por enquanto, e sem uma previsão de chegar a um fim, um novo shutdown sendo. Inclusive, a gente adiantou esse assunto na semana passada de que isso poderia acontecer, e de fato aconteceu. Na semana passada o governo entrou em um acordo, Congresso e Senado, para poder liberar o orçamento fiscal do ano de 2026. Mas foi um acordo parcial, foi um acordo que tirava a verba do DHS, que é o Departamento de Segurança Interna do país. É o mesmo departamento que cuida do ICE, a Polícia de Imigração Norte-Americana, que está fazendo essas muitas operações de caça a imigrantes indocumentados. Operações essas que, como a gente viu lá no estado do Minnesota, em duas ocasiões, terminaram, infelizmente, na morte de dois americanos. E aí eles tiraram o DHS para liberar o orçamento de 2026 e falaram, olha, vamos votar a verba do DHS separadamente. E aí tinha um prazo para que isso acontecesse, até ontem. E não aconteceu um acordo. Então, o Congresso dos Estados Unidos, Senado e Câmara não conseguiu oficialmente chegar a um acordo sobre esse orçamento do DHS, e por isso o Congresso está parado com relação ao orçamento dessa agência. Como o Congresso já passou do prazo, né, na manhã de hoje, deste sábado, para aprovar esse orçamento, o dinheiro que o departamento iria usar, por exemplo, para pagar salários, custear operações, acabou. Né? Então, quando o dinheiro acaba, acontece uma paralisação parcial. E é isso que a gente está vivendo a partir de agora. O principal motivo da disputa foi a forte pressão dos senadores democratas para impor reformas no ICE. Os democratas querem mais poder sobre o ICE, querem conseguir aí um comando maior. E os republicanos, é claro, não querem. Essas reformas foram exigidas depois desses casos controversos que eu contei, né, da morte de dois americanos durante operações da Polícia de Imigração dos Estados Unidos. As demandas dos democratas incluíam, por exemplo, limites ao uso de máscaras por agentes, ou seja, eles não usassem máscaras, identificação e câmeras corporais obrigatórias num processo muito parecido com aquele que algumas polícias aí do Brasil já fazem uso, né? E também restrições a batidas em locais sensíveis, como, por exemplo, casas e escolas. Porque para entrar em casas aqui nos Estados Unidos, a polícia precisa de um mandato. Só que o ICE não precisa. E o que eles estavam fazendo? Entrando na casa. Inclusive, no show do intervalo que o Bad Bunny fez lá no Super Bowl, tem uma cena que mostra, né, ele chutando uma porta e entrando e as pessoas assustadas. Por aqui foi visto como uma cena em alusão a essas situações envolvendo o ICE. Então, republicanos e Casa Branca estão resistindo a várias dessas propostas dos democratas, né? Agora, Cine, vamos lá, o que é que continua funcionando? Bom, mesmo com o orçamento vencido, algumas funções essenciais continuam operando. Por exemplo, os agentes do ICE e do CBP ainda trabalham normalmente, ou seja, a turma que está nos aeroportos e portos só. Segurança de fronteiras, ou seja, ativa, né? Agora, por outro lado, muita gente vai parar. Vai ter, por exemplo, atraso nas filas dos aeroportos, respostas a desastres também está debaixo dessa agência, vai ter um problema. Então, num resumo simples, o Congresso não aprovou o orçamento do Departamento de Segurança Interna para 2026 e agora vão ter que sentar e discutir de novo numa outra votação. Bom, a gente vai acompanhar aí essas tentativas de negociações, de tratativas lá no Congresso e no Senado, que só devem voltar a acontecer, sim, a partir de terça-feira. Eu volto com vocês no estúdio.